Agenda da Semana.
A gente conversa agora, aqui no primeiro item, com o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado. Guerzoni, boa tarde para você.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, o Senado começou o ano com o novo presidente e com o desafio das medidas de combate à pandemia. Estamos entrando aí no segundo ano dessa pandemia e a gente tem o início da vacinação aqui no Brasil e também outros assuntos que já estavam na pauta e que precisam ser analisados pelos senadores. O que que a gente pode esperar desse início de 2021 aqui no Senado?
Pois é, como você comentou, a gente está entrando aí no segundo ano da pandemia. Eu entendo que a pauta deste começo de ano vai depender muito de como vai ser a evolução da vacinação, né, a evolução da própria pandemia e a possibilidade da realização de sessões presenciais, né, tanto no plenário como nas comissões, né? O ano passado, praticamente, as comissões não conseguiram funcionar. O Senado funcionou pelo sistema de deliberação remota, foi um funcionamento, considerando a conjuntura, sem dúvida alguma, bem sucedido, né? O Senado conseguiu votar as matérias urgentes que estavam na pauta, mas o sistema de deliberação remota tem muitos problemas, né? Tem muitas limitações, e ele não permite que sejam votadas matérias mais polêmicas e mais complexas. Então, vai depender muito de como a pandemia vai evoluir, né? Como o combate à pandemia, especialmente, vai evoluir, para que a pauta, que acabou ficando represada o ano passado, seja levada adiante. É claro que a gente tem algumas prioridades que têm que ser atacadas, mesmo numa situação de pandemia, né? Eu entendo que a primeira delas vai ser o orçamento. Provavelmente o Congresso Nacional vai se voltar para a votação do orçamento aí nesse começo de ano, que o Congresso não conseguiu votar o orçamento ano passado, né? A Comissão Mista de Orçamento sequer foi instalada. Há uma expectativa de que a comissão consiga ser instalada esse ano. É claro que o orçamento pode ser votado diretamente no plenário, como foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, mas é bem mais difícil, né? Quando a matéria passa pela comissão de orçamento, as negociações políticas avançam, os setores interessados, a sociedade civil já tem um acesso maior aí à elaboração do orçamento, então ela já chega bem mais madura no plenário. Então, provavelmente, deve haver um esforço grande para votar o orçamento nesse ano, nesse começo de ano. A segunda questão urgente são as medidas provisórias, né? E nós temos aí 29 medidas provisórias na pauta, mas, felizmente, não há nada que seja urgente. Né? Semana passada, o Senado conseguiu votar as que estavam aí, mas as medidas provisórias que vencem nos próximos dias ou são medidas de abertura de crédito extraordinário, que se não forem votadas e perderem a eficácia, o crédito já concedido fica mantido, né? A Constituição prevê que os atos editados na vigência de medida provisória são mantidos, e tem a medida provisória daquela extensão do auxílio emergencial, que também já foi feito. Então, são medidas que, se perderem a eficácia, não terão grande efeito nesse momento, né? Porque são matérias que já estão vencidas, já foram feitas, então elas podem... A medida provisória pode perder eficácia sem maiores consequências.
Estou conversando com o Gilberto Guerzoni, aqui consultor legislativo do Senado, sobre a pauta aí do Senado nesse início de trabalhos em 2021. Guerzoni, amanhã já tem uma reunião do Colégio de Líderes marcada, provavelmente deve ser de manhã, e a ideia já é discutir a pauta para ver como que vai ficar a pauta, as prioridades de votação aqui no Senado. A gente estava falando aí de medida provisória e um dos principais temas que o presidente Rodrigo Pacheco já adiantou que vai fazer parte desta reunião é a questão da tramitação das MPs aqui no Congresso. Na última semana, quando os senadores se reuniram para escolher o presidente, o novo presidente do Senado e também a mesa diretora, e também já para votar algumas matérias, esse assunto foi bastante pautado pelos senadores, inclusive de oposição e também do governo, em relação às medidas provisórias que chegam aqui ao Senado já com prazo muito exíguo, muito curto para serem analisadas, e o Senado tem tido que aprovar muito rápido essas medidas, sem poder se debruçar muito, porque elas já vêm da Câmara perto de caducar. Essa é uma questão que o presidente Rodrigo Pacheco já deixou claro que vai se debruçar e vai tentar achar uma alternativa, né, em relação a isso, para que o Senado possa ter mais tempo e não simplesmente carimbar as matérias que vêm da Câmara.
Esse é um tema que não é novo, né? Ele já vem aí praticamente desde 2001, quando a atual sistemática de tramitação das medidas provisórias foi implementada, né? Havia uma sistemática anterior, originalmente na Constituição, que elas eram votadas em sessão conjunta do Congresso. Desde 2001 elas são votadas separadamente em cada casa, né? Primeiro na Câmara e depois no Senado. E o que a gente tem visto aí nesses 20 anos, desde a edição da Emenda Constitucional 32, que mudou essa sistemática, é que o Senado acaba sendo sacrificado nesse ponto, né? As medidas provisórias ficam quase todo o seu tempo de validade na Câmara e só vêm para o Senado quando estão aí nos últimos dias de votação. Esse tema chegou a ser um pouco minorado depois que o Supremo Tribunal Federal obrigou que as medidas provisórias fossem votadas anteriormente na Comissão Mista. Então, a Comissão Mista é composta por deputados e senadores, o Senado participava dos debates na Comissão Mista, né? Ou seja, quando a matéria chegava no Senado, ela já tinha alguma forma de amadurecimento, mas com a pandemia as comissões mistas não foram mais instaladas e o problema voltou, né? O Congresso tentou resolver isso há uns poucos anos atrás com uma proposta de emenda à Constituição que acabou sendo votada nas duas casas, mas não houve. O Senado promoveu umas alterações depois da tramitação na Câmara e a Câmara acabou não aceitando a tramitação. Essa matéria está pendente até hoje e é um problema sério para o Senado, né? Às vezes medidas provisórias chegavam no Senado faltando horas para o seu vencimento e os senadores, para não gerar um grande prejuízo para quem era atingido pela medida provisória, acabavam votando a matéria, né? Com a pandemia isso acabou sendo agravado, como a gente comentou, porque as comissões mistas não mais se instalaram. Deve ser um tema aí que o Congresso vai ter que voltar a discutir essa questão da tramitação das medidas provisórias.
E agora, para aproveitar sua presença aqui, Gerzoni, a gente pode falar um pouquinho mais de outros assuntos que fazem parte das pautas prioritárias aí para esse ano. A gente tem aí... já houve até reuniões, né, entre os chefes do Legislativo, tanto o presidente aqui do Senado quanto o presidente da Câmara, com o presidente Bolsonaro, com o ministro da Economia. Então, assim, já ficou claro que, de uma parte, o Congresso está disposto a promover algumas reformas, principalmente a reforma tributária. Já se chegou a falar até que no segundo semestre isso vai estar resolvido. E, em compensação, o governo também retome o auxílio emergencial, que é uma preocupação de muitos. O auxílio emergencial foi pago até dezembro do ano passado, quando acabou o estado de calamidade, e muitos congressistas avaliam que isso tem que ser retomado. Então ficou uma pauta meio assim de acordo, né? O Senado e a Câmara e o Senado votariam prioridades do governo aí, e o governo, em contrapartida, acharia um jeito de voltar com esse auxílio de renda para a maior parte da população que precisa. Como você avalia o desenvolvimento, né, dessas questões aqui no Congresso?
Pois é, nós tivemos, como você comentou, um início de entendimento aí entre o Legislativo e o Executivo, né? Assim que foram eleitos, os dois presidentes se reuniram com o presidente Bolsonaro para tentar fechar uma pauta, porque, de fato, né, como a gente tinha comentado, o sistema de deliberação remota acabou deixando muita coisa para trás, né? Matérias mais complexas, mais polêmicas, não puderam ser votadas o ano passado. E a gente tem acrescido a essas matérias aquilo que eu chamo um pouco do rescaldo da pandemia, né, que inclui aí a questão do auxílio emergencial e de várias matérias que pretendem permitir o retorno da economia, da renda, do emprego e do equilíbrio das finanças públicas, né? A pandemia acabou gerando um problema muito grande para as finanças públicas. A arrecadação caiu e a despesa subiu, e essas questões vão ter que ser examinadas com bastante cuidado pelo Congresso Nacional esse ano, né? Já devem começar agora com orçamento, mas devem avançar. E nisso daí entram as grandes reformas, né, que não avançaram no ano passado pela pandemia, né? A reforma tributária, não há nenhuma dúvida, é o grande destaque, mas ela é extremamente difícil de andar, né? O presidente Rodrigo Pacheco fez aí um cronograma para ver se o Congresso em 8 meses conseguiria votar a reforma tributária. Não será fácil, mas há uma vontade política grande por parte de todos os atores. A gente tem aí aspectos emergenciais que o governo apresentou por intermédio do seu líder, aí já no ano passado, né, dos fundos, a chamada PEC emergencial, a do Pacto Federativo, e essas questões devem avançar esse ano, né? É fundamental que avance. De um lado, o auxílio emergencial, que as lideranças do Congresso colocaram como fundamental, que há um problema sério de renda por parte da população, né? Isso pode gerar uma crise, um aumento significativo da pobreza, mas, ao mesmo tempo, isso tem que vir acompanhado de formas de reequilíbrio das finanças públicas, né? O presidente Rodrigo Pacheco chamou muita atenção para essas duas vertentes. O ministro Paulo Guedes, nos últimos dias, aderiu inteiramente a essa ideia, né? Ele também tem falado na necessidade de equilibrar esses dois pontos, né? Permitir que a maior parte da população que perdeu renda durante a pandemia possa retomar essa renda, possa ter alguma renda, pelo menos até que a economia volte a crescer de forma sustentável, associado a uma necessidade de equilíbrio das contas públicas, né? Nós temos aí de ver onde se pode cortar, onde se pode racionalizar e também a questão da arrecadação, né? Para isso há reforma tributária mais ampla, mas há algumas questões pontuais, questões tributárias pontuais que podem ajudar a esse equilíbrio. Não é uma combinação fácil de ser feita, mas o Congresso vai ter que fazer isso e nesse início de ano legislativo a gente vê uma vontade política convergente aí de todos os principais atores, né? A Câmara, o Senado e o Poder Executivo caminhando junto no sentido de assegurar esses dois pontos, né? A retomada da economia com o auxílio emergencial, com outras medidas econômicas, ao lado do equilíbrio das contas públicas.
E a gente pode incluir nisso aí, no meio disso tudo, ainda a questão da vacinação. A gente teve já uma demonstração clara aqui do Senado na primeira semana de votação e que isso é uma prioridade, né? Começar realmente a vacinar e aprovar medidas que ajudem nesse combate à pandemia, como foi aprovado a MP que permite uma compra emergencial e aprovação emergencial de algumas vacinas, a agilidade na Anvisa. Enfim, o Senado já deixou claro também que esse é um caminho importante tanto para a questão de imunização da população quanto para a retomada da economia de vários setores que provavelmente com a vacinação em massa isso pode representar uma retomada da economia porque vai girar, as pessoas vão poder estar mais seguras para consumir, para voltar às atividades normais, né?
Não, sem dúvida, né? As questões ligadas diretamente à pandemia são prioridade absoluta, né? De um lado, para garantir que não haja perda de mais vidas entre a população, e de outro lado, para assegurar a retomada da economia, né? Como eu tinha comentado no início, a pauta vai depender muito de questões ligadas ao combate a pandemia, né, que é a prioridade absoluta, né? Quanto mais rapidamente se combater a pandemia, se conseguir vacinação e outros mecanismos que permitam que a população volte à vida normal, né, menos vidas serão perdidas e mais rapidamente a economia volte a crescer, né, o que é fundamental não apenas para a sociedade, né, para as pessoas que precisam de ter o seu emprego, ter a sua renda, como para as finanças públicas, né? A arrecadação de tributos é diretamente proporcional ao crescimento da economia, né? A economia crescendo, a gente vai ter uma retomada da arrecadação todos os níveis da federação e que vão permitir um pouco esse equilíbrio ao mesmo tempo que as pessoas conseguem ter a sua renda. Então, não há dúvida que o grande caminho, né, o grande vetor desse ano é o combate à pandemia e as medidas que giram em torno desse tema.
Verdade, Gerzoni, o Senado tem um ano aí bem promissor, mas também com muitos desafios para enfrentar essa pandemia e conseguir conciliar as prioridades aí, tanto do Congresso quanto do Executivo, enfim, e principalmente para a população brasileira. Eu te agradeço muito a participação aqui no primeiro item. Até semana que vem, um grande abraço para você e bom trabalho nesse retorno aí, aqui no Senado.
Ah, obrigado igualmente.